Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca.
Alô, alô, alô. Oi, oi, oi. Depois de um tempo escondida nas montanhas, dada a bomba do último episódio, aqui estou mais um dia. Meu nome é Lívia do Lago Basile e eu sou a apresentadora deste podcast e criadora barra designer e canal da Mama Coca Joalheria, uma joalheria especializada em alianças, amuletos e muito em breve em elixires minerais. E também, pelo jeito agora, podcaster, graças a você que escuta. Eu quero agradecer, inclusive, o tempo que cada um de vocês toma para deixar um comentário no site, nas redes sociais. E quando eu não te respondo, é porque a maioria das vezes o seu comentário foi tão maravilhoso que eu fiquei sem ar. E aí eu respondo telepaticamente e fico torcendo para você receber a mensagem. E aí quando eu vou de fato, né, responder na materialidade da terceira dimensão, ou seja, né, por texto, a mensagem cai no limbo virtual e eu não acho ela. E aí eu tenho que torcer duplamente para você ter desenvolvido essa telepatia, minha irmã. Então essa é para você que deixou um comentário cheio de amor e carinho e ficou no vácuo. O que é o vácuo, se não a imensidão do espaço. Flutuemos nesse ambiente sem gravidade. Então, para você que pergunta também quais são as músicas delícia que a gente coloca no final de cada episódio, tem uma playlist no perfil do Spotify, chamado Mama Coca, né, o nosso perfil, e a playlist chama Fofocas Cósmicas. Mas, por favor, continue deixando seus comentários, dúvidas, críticas e preocupações. É tudo combustível renovável para fazer eu chegar até aqui. Bem-vindas ao episódio 42. Quem diria, Brasil? Eu comecei esse podcast para falar sobre esse tema e eu precisei de 42 episódios para preparar o terreno e chegar até aqui. E aí uns dirão, ai que prolixa, chega logo ao ponto. Uns dirão, ah, tudo bem, toma o seu tempo. Seja lá qual for a sua opinião, eu tomei meu tempo para chegar nesse assunto tão delicado. Eu tomei até floral para isso. Então, com vocês e sem mais delongas, as guerras do petróleo. Ai, credo! Sete pele! Saravá, me proteja, ilumina meu caminho. Vamos mexer em cemitério indígena. Sai, urubu, sai de reto. Ativar escudo mahárico agora. São Miguel, guerreiro, arcanjo, Mãe Maria, Sananda e José, te sirva um café. Voltamos devidamente protegidas. No último episódio, trouxe para você, meu amor, a origem do nosso amor e necessidade pelo óleo. Curiosidade, assim como no nosso corpinho, os ácidos graxos são esses óleos que vão dar energia para a gente viver, os óleos, eles também têm um papel essencial na vida material do terráqueo. Então é da lamparina para a iluminação, o gás que tá caro para o nosso feijão, né? Cozinhar em fogo baixo agora esquece, minha querida. Agora a tendência é comer tudo cru e germinado. Fogo lento só se for ao sol. Ai, é dura a vida do terráqueo e mais dura ainda é a nossa busca sem fim por conforto nesse mundo da matéria. Eu venho construir uma utopia e convido você também para a gente fazer esse mundo de quinta dimensão, onde o calor das minhas mãos e do meu coração aplica reiki e cozinha arroz, onde privatização e estatização nem são mais pautas que interessam, pois a gente finalmente entende que é tudo nosso e tudo está disponível para todos. E melhor, é tudo de Gaia que nos dá isso abundantemente, desde que a gente saiba cuidar e repor, né? Então, a gente terminou o nosso episódio 41 em 1913, o auge da tensão do século passado. A gente vai voltar alguns anos, sabe? Tipo, quando você tá assistindo um filme e aí você pausa pra fazer, sei lá, pipoca ou pra atender sua mãe. E aí, quando você volta, você coloca uns minutinhos antes do filme pra entrar no clima de novo. Então, a gente vai rebobinar um cadiquinho. Previamente, em Fofocas Cósmicas... O ano é 1853 e Rainha Vitória da Inglaterra é viciada em chá da Índia e mel da Romênia, né? Antes não tinha internet, não tinha AliExpress, Magalu, Correios, então a única forma da rainha tomar seu chá com canela era única e exclusivamente na base da diplomacia. Nessa época, Constantinopla, que hoje é Istambul, era esse porto de entrada de todas as mercadorias na Europa. Então, Constantinopla, nessa época, de Rainha Vitória, estava sob o domínio dos turcos. Então, querida, ou você fazia negócio com os turcos, ou você ficava sem chá naquela ilha gelada e cinza, cheia de pirata. E ninguém aguenta papo de pirata sem uma xícara de chá com açúcar e ópio, né? Então, a Rússia, nessa época, ela tava ainda naquela vibe cringe. Ai, quero Terra Santa, quero Jerusalém, vem em mim. E aí ela cria inimizade com a Turquia, que tava dominando o Oriente Médio nessa época. E aí, né, logo a Terra Santa, a Rainha Vitória fica preocupada, porque se azedasse lá o molho em Constantinopla com os turcos, esse acesso livre dela às Índias estava em perigo. Então, ela e Rússia estavam muito se estranhando. E aí, nesse azedume todo, o chá da rainha estava em perigo. Né? Vivemos em um mundo material, já dizia Madonna, Guerra da Crimeia, que é esse conflito onde os russos vão para terras otomanas, e aí Rainha Vitória manda seu exército, a França, né, que estava sob o comando do sobrinho do Napoleão, França já nessa época já era república, querida, manda seu exército, Rainha Vitória e sobrinho de Napoleão ficam em casa, né? Mas eles mandam seus soldados para lutas em terras longínquas por chá. E terráqueo faz o quê? Vai, né? Pois, enquanto houverem terráqueos dispostos a morrerem por briga dos outros, haverão guerras. E aí, eu vou mais longe. Enquanto houverem homens dispostos a morrerem por causas que não entendem, haverão guerras. Porque, assim, pra você tirar uma mulher de casa, pra passar perrengue em trincheira, puxar o cabelo das inimigas, você tem que prometer o mundo. Você tem que prometer chocolate que não engorda, licença maternidade de 2 anos pro pai e pra mãe. Você tem que prometeu o direito de ir e vir no horário e na roupa que ela quiser. Mulher não faz guerra, mulher negocia, e é por isso que a gente é tão perigosa. Por a gente dar a luz, a gente dá valor à vida, e a gente não subestima o poder de uma boa diplomacia, entendeu? Muito perigótica ela. E aí, nessa guerra da Crimeia, a Rússia, ela perde, ela sofre bullying das grandes potências da Europa, que falam, tia quieta, Rússia! Mas ela não se aguenta. E aí, em 1877, ela volta a se estranhar com a Turquia, porque a Turquia estava maltratando o eslavo lá na Península Balcânica. Então, vamos lá, contexto. A Península Balcânica é uma região montanhosa que vai desembocar no Mar Adriático, que hoje é Albânia, Croácia, Sérvia, Kosovo, pois esse canal reconhece Kosovo como país independente e Dua Lipa como sua embaixadora, tá? Esses amigos e os russos, né, esses amigos da Península Balcânica e os amigos russos, eles têm uma origem em comum, são eslavos. Eles vieram, tipo assim, do mesmo bonde, sabe? Do mesmo planeta, da mesma nave espacial, como você queira. Rússia não gosta de ver turco maltratando o irmãozinho eslavo balcânico e ataca. E aí as grandes potências não gostam e fala: Rússia, segura a periquita de novo. Mas essas investidas, né, contra os otomanos têm efeito, porque daí mostra para o mundo eurocêntrico ou egocêntrico que o Império Otomano não estava mais com nada. E aí ela começa, né, o efeito que ela tem é, tipo, chutar cachorro morto. Então, no ano seguinte, em 1878, rola o Congresso de Berlim, presidido por Otto von Bismarck, o grande nome da Alemanha, para combinar entre a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, que estava dominando a região há muito tempo, França, Grã-Bretanha, Itália, Rússia e o Império Otomano, como seria a divisão das terras otomanas, né? É tipo uma Eurocopa, só que era uma terra em jogo e não uma taça. E aí, por que esse congresso é tão importante? Porque todo mundo queria um pedaço de terra. Todo mundo queria conseguir passar uma linha ferroviária por esse pedaço de terra. Todo mundo queria um acesso fácil ao Oriente. E aí, Istambul é um pé na Europa e outro na Ásia. Ele é uma passagem para o Oriente Médio e já se sabia que, além dos insumos que a gente tanto ama do Oriente Médio, tinha petróleo nas areias escaldantes. E era esse mesmo petróleo que os Estados Unidos estava rachando de tirar da terra para construir estrada e enriquecer imigrantes, né? Porque na época, italiano e irlandês era imigrante e hoje eles são os pais da fundação e acho que, sei lá, sofreram de amnésia de tanto xerabetão betume quando eles se proclamam que são os legítimos americanos, né? Me mata de vergonha, terráqueo, que eu sei que você gosta. Mas basicamente é esse o quiprocó do Congresso de Berlim. Geral tenso, tipo brasileiro na véspera de Black Friday para comprar a brusinha. Só que a brusinha, no caso, era um deserto árido, isolado e cheio de tribos arábicas, né? Mandava na região e virava sheik ou chá quem tivesse autoridade religiosa para manter a tribo unida, e ficava poderoso quem conseguisse abastecer essa tribo, ou seja, manter o domínio dos oásis, né? Porque assim, no deserto, pasmem, mais precioso que óleo é a água. Então, líderes tribais, né, eles tipo represavam essas águas para garantir água para eles, para os seus exércitos, e vender esse insumo para conseguir dinheiro para pagar os seus exércitos, para proteger a água, para vender, ganhar dinheiro e proteger seu exército. Sabe? É uma economia circular, olha que coisa, uma economia circular da escassez, olha que bonito. E aí a história da exploração do petróleo no Oriente Médio nasce dessa rixa basicamente entre Grã-Bretanha e Império Russo. O ponto de tensão sempre foi, então, esse acesso às Índias, porque, gente, foi muito difícil desenvolver a Índia como fornecedora. Portugal estava lá desde o século XVI, trabalhada no canhão para indiano liberar incenso, cravo da Índia e masala. E Inglaterra toma esse contatinho, né? Eles não conheciam o conceito de compra coletiva. E a gente está falando de 1870, quando a Inglaterra usa como estratégia o Afeganistão como um estado tampão para impedir esse avanço russo rumo às Índias e rumo à China, que são os países que o Afeganistão fazia fronteira, né? Ele ainda faz fronteira com a China. Hoje ele não faz mais fronteira com a Índia, porque essa parte que era Índia virou Paquistão. E aí, caos da demarcação. Rússia tá nem aí. Rússia constrói estrada, Rússia sonha com o pan-eslavismo, em unir todos os povos que vieram da mesma nave-mãe em uma mesma nave matrosca. E aí, no começo do século XIX, a Rússia, ela tinha um tratado com a Pérsia de acordos financeiros, tipo, deixa eu passar uma estrada russa aqui, mas não deixa os ingleses, tá? E aí eles mandam também espiões pro Tibete para fazer acordo com Dalai Lama, eles negociam na Mongólia para conseguir passar a estrada transiberiana que vai ligar Moscou até o Pacífico. E aí, em paralelo, a Inglaterra está fazendo o mesmo, só que ela está fazendo a casa da mãe Joana no Afeganistão. Então, Rainha Vitória, o Zar, né, Alexandre 1, 2, 3, Nicolau, eles estavam focadíssimos em desenvolver fornecedor, ponto de venda e rota comercial. Lembra, terráqueo, Anja, a gente está no meio da revolução industrial. Então, o departamento comercial de uma empresa, ele fazia diplomacia. O departamento de compras fazia guerra. Russo precisava de algodão do Cazaquistão, porque ele não queria comprar algodão plantado na Índia e revendido, né, sobre acordo em libra pelos ingleses. Então, essa época, com muita espionagem, muito mistério, no século XIX, tem um termo, é chamada de o grande jogo, é um termo real, oficial, usado na história para definir esse conflito e essa rivalidade estratégica entre Império Britânico e Império Russo pela supremacia de impérios na Ásia. E aí, do nada, quem que aparece com uma ferrovia e um romance de verão com os turcos? Por essa você não esperava, se não é a Alemanha repaginada com botox na cara. Lembra dos nossos amigos eslavos? Pois bem, eles já tinham tentado incorporar a região que hoje é a Alemanha. É rixa antiga, os povos germânicos deram surra de salsicha nos cosacos e mandaram eles vazar. Então, os povos germânicos, eles já tinham esse sentimento russofóbico. A Alemanha tinha... Como ela se organizava na época? Ela não era um país, ela era uma região de condados. Era cheio de príncipe, elo, cada um no seu castelo. E aí, ao longo de 400 anos, ela vai passando por um processo de unificação, que inclui caça às bruxas, as guerras de 30 anos, militarização profunda para conseguir fazer essa caça. Então, ela consegue se unificar por um pensamento comum, pelo protestantismo e pela militarização. E aí ela tem um dos maiores arsenais de armas da Europa do século XVIII. Ela começa a virar uma potência e cria-se, né, essa identidade germânica do ser militarizado. Assim como, sei lá, a identidade brasileira é sempre associada ao bom humor, ai, povo trabalhador, muito meme, né, gente? Porque assim, tem que ter muito meme, muito bom humor para viver nesse filme de terror. E aí, a Alemanha, que nem sonhava, mas nem era Alemanha até outro dia, ela sonha realmente com pan-germanismo, a unificação de vários territórios e, além da religião e do exército, é a industrialização que a Alemanha passa. Ela também está, também era player da Revolução Industrial. A Alemanha tem uma super reserva de carvão e aí isso permite integrar os milhares de castelos com ferrovias. E aí ela usava também uma ferramenta essencial para essa unificação, a ferramenta do romance. E não, a Alemanha não usava Tinder, e sim, ela usava romance, folclore, contação de história para unificar a identidade nacional. Então, quando você conta a história da Chapeuzinha Vermelha na floresta alemã, do João e Maria também na floresta, da Cinderela, da Branca de Neve, da Cinderela explorada, da Branca de Neve também com as tretas dela, da Rapunzel presa, do Rei Sapo, o Ganso de Ouro, são todas histórias dos mesmos autores, que são os irmãos Grimm. E aí você contribui para essa unidade de narrativa que vai construir uma identidade nacional. Olha só que curioso, aqui no Brasil, quando a gente ridiculariza o nosso folclore amazônico, quando a gente desrespeita as mitologias dos orixás, quando a gente anula qualquer narrativa que não seja essa narrativa dominante, global, dessa família rica do Leblon, dessa vilã que morre quando o carro cai do penhasco, a gente está fazendo uma condução das nossas narrativas para criar a nossa identidade social. Ó, que loucura. As novelas do nosso país, elas treinaram a gente a romantizar o canalha que não queria nada com a mocinha, e aí, né, no meio da novela, ai que susto, engravidei a melhor amiga da mocinha sem querer, nossa, nem vi. Só que daí no penúltimo capítulo, ele se declara, e no último, eles se casam. E aí, essa mesma novela que acostumou a gente a ver pretos sempre em papéis submissos e serviçais, e fez a gente se acostumar com essa visão, e fez a gente torcer pela mocinha que ficou rica, pois, pensa comigo, nos contos dos irmãos Grimm, o objetivo da personagem central alemã é sempre combater o mal, se libertar, é sempre fazer cair as máscaras, né, seja pelo sapatinho de cristal, seja pelo beijo no sapo. Os nossos contos modernos brasileiros sempre são com a tônica do desejo de ascensão social. Então tá pra nascer o enredo do mocinho que decide fazer agrofloresta e usar homeopatia e sabedoria indígena para eliminar praga. Não, é sempre o Antônio Fagundes, né, vestido de coronel, que a gente se acostumou a ver e comprar. Voltamos a essa tal de Prússia, povos germânicos, esse lugar que nem nome tinha direito, mas tinha muito poder bélico. E aí ela começa a assustar todo mundo, todos os seus vizinhos, em especial a Áustria, que era Catholic. Ela dominava a região, tinha 400 anos, e aí o gigante raiz acordou e ele fala: eu caguei para os acordos, eu caguei pelos congressos diplomáticos de Viena e de Berlim. E aí abre aspas: nosso destino não será decidido por acordos e a decisão da maioria, mas sim por ferro e sangue, tá? Frase de Otto von Bismarck, querida chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, preparando o solo para intolerância. Então, para a gente conseguir movimentar a economia, ele gostaria, né? Ele faz isso com que o exército fosse o principal cliente das indústrias. E aí, se tem guerra, tem compra coletiva de arma. E aí, a indústria precisa de ferro. E aí, a indústria precisa desenvolver um fornecedor de ferro e de carvão, que é a matéria-prima. E aí, ela vai precisar de um exército, né, para garantir a negociação, a segurança, o transporte dessas transações de ferro e carvão. Então, de novo, mais um exemplo de economia circular, meu povo. Todos saem ganhando, menos a paz e a vida. E as mulheres, né, que precisam fazer filho para eles irem para a guerra ou para a indústria, ou às vezes para os dois. E Otinho faz aliança com a Itália, que também estava de saco cheio de influência austríaca. E aí, para você ter ideia, Veneza nem era italiana, era do Império Austro-Húngaro, não era nem dos golfinhos, não era de ninguém. A Alemanha, ela queria tanto essa unificação desse seu território, que ela, na década, né, de, tipo assim, por volta de 1870, ela cede, olha que boazinha, ela cede o direito aos judeus de serem pessoas, olha, e voltarem a viver nas cidades e exercerem profissões que eles quisessem, né? Esse direito ele era revogado há 400 anos, mas aí eles suavizam para os judeus, pois os judeus eles eram necessários nesse projeto pan-germânico. Todos que estavam ao redor deveriam sucumbir a essa raça superior. Então, assim, querida, a espionagem, a intolerância, o racismo não é uma virada de chave, não existe virada de chave. Os nossos direitos, eles são cedidos e perdidos lentamente, sem alarde. Então, assim, gente, século 15, 16, 17 e 18. Eu queria estar na Austrália, na Nova Zelândia, sei lá, rolando com o demônio da Tasmânia, com canguru, sei lá, gente. Porque a Europa civilizada que a gente conhece hoje, dos festivais de música e dos cafés veganos e barzinho na beira do rio, e ai, tem trem pra tudo quanto é lado. Meu amor, nessa época, a Europa era palco de guerra. A Europa não era a Europa que a gente idealiza hoje. Ela era palco de guerra, de inquisição e de peste, e é esse motivo que vai inclusive causar a imigração em massa para os Estados Unidos, tá bom para você? Enquanto a Alemanha está trabalhada no projeto Gengis Khan de conquista e expansão de território, Inglaterra e Rússia seguem na mesma, focadíssimas em matéria-prima, insumo, novos mercados e Ásia. E é aí que entra, então, o petróleo em cena. A gente tem o barão inglês, Paul Julius Reuter, fundador da Reuters, pois, invariavelmente, os barões do petróleo investem no setor midiático. E ele negocia acordos com a Pérsia para conseguir fazer a exploração de petróleo. E ele quer muito neutralizar os interesses dos russos que estava rolando na região. E aí, russo se borra com a aproximação britânica e enche de pressão para anular esses acordos. Só que Inglaterra não desiste. Inglaterra retoma, anos depois, negociações lá em Teerã. O chá da Pérsia, ele estava desesperada porque ele necessitava de dinheiro, recursos financeiros, né? Ele precisava de capital estrangeiro. E aí ele vai lá e capta um novo contrato em 1901. Então, pelos seus termos, ele pede o pagamento de 20 mil libras esterlinas líquidas à vista, que na época devia ser, se hoje é muito dinheiro, se hoje é tipo R$1 milhão, na época devia ser tipo 10. E aí ele pede esse montante idêntico em ações e ele pede uma percentagem de 16% sobre os possíveis lucros. E aí ele consegue, então, levantar esse capital para construir mais um palácio e cede a concessão da exploração por 60 anos. Ele fala que os ingleses poderiam explorar 2/3 do território do país. Então, vamos lembrar o quê? Que concessão é quando você cede o direito à exploração e lucro para outro país, né, ou um investidor que seja, mediante um pagamento. Isso é uma concessão. Já a privatização é a mesma coisa, só que com outro nome. Então, não tem diferença. Para você conseguir explorar, né, a Pérsia, você faz o quê? Rainha da Inglaterra manda engenheiros. Na real, nem era rainha da Inglaterra, ainda era uma iniciativa privada. Manda o engenheiro, ele vai lá e escolhe a região, aí ele escolhe o quê? Ele escolhe berço de Adão e Eva, vai lá na Pérsia, Mesopotâmia, né? Pérsia hoje é Irã e Mesopotâmia hoje é Iraque. Ele vai uns 500 quilômetros do Golfo Pérsico e aí, assim, caos, temperatura de 50 graus, na sombra, uma área que era uó, super desértica, inóspita, cheia de tribo, nômade, tinha que fazer um monte de acordo com os locais, tinha que ter um exércitozinho particular ali, né, para garantir a paz. E aí, em 1904, depois de um trampo, né, depois de muito trabalho, uma das perfurações começou a produzir. Era pouco, mas já mostrava que ia rolar. Então, nessa hora, a Alemanha entrona começa a construir, em parceria com a Turquia, uma ferrovia que ligasse Berlim a Bagdá. Minha filha, pensa em juntar milho numa panela no deserto com combustível fóssil. Então, assim, Winston Churchill, quando descobre que estava rolando essas negociações em Teerã e descobre que a empreitada privada estava ficando meio que sem dinheiro, né? Pô, petróleo custa, né? Então, o tempo inteiro você está precisando captar para construir mais coisas, pois o petróleo é uma operação que, assim, eu realmente não sei se vale a pena todo esse trabalho. Mas, enfim, Winston Churchill, ele vai lá e ele fica louco porque ele queria abastecer navio com petróleo, né? Carvão é pesado, Churchill roda a baiana, vai lá, consegue comprar ações da empreitada para nacionalizar a British Oil. Compra ações, investe mais dinheiro, garante o sucesso da perfuração e assim a coroa britânica vira a detentora majoritária dessa concessão, que agora era anglo-persa. E assim a marinha poderia ser a maior beneficiária desse combustível que ele precisava para fazer guerra, para proteger insumos. Você começa a entender esse padrão? E aí, pergunta do Enem. Qual foi o motivo da gente ter chegado à Primeira Guerra Mundial, né? Aí todos vão responder: ai, foi o assassinato do príncipe sucessor do Império Austro-Húngaro, Franz Ferdinand, na Sérvia. Enfim, sempre tem esse tal desse assassinato do príncipe num país nada a ver que a gente não consegue entender. Então, pra você entender esse panorama, a gente tinha essa tensão entre países, a gente tinha esse ponto de tensão lá na Sérvia, né, na Península Balcânica, que tudo que acontecesse lá, a Rússia entrava. Ela era tipo essa grande matrosca que protegia. Então, pensa comigo, quando a gente fala assassinato do sucessor do Império Austro-Húngaro, né, que inclusive foi na Sérvia, a Sérvia estava sendo super oprimida pelo Império Austro-Húngaro, isso é o estopim. A gente vai levar então em consideração essas coisas. Desde os romanos, desde a criação do Estado cristão, porque nessa altura, gente, hoje, 2021, não dá nem para chamar de religião mais essa bagunça que a gente tem. Então, esse Estado, né, cristão do Império Romano deixa o quê? Um Senado. Um Senado, e aí ele chama esse Senado de democracia, mas é só um Senado, é só meia dúzia de famílias que estão decidindo como que vai ser essa dominação do Império Romano. E aí, quando eles caem, eles não caem de verdade, né? São esses mesmos Senados, são sucessores dos Sumérios, dos códigos de Hammurabi, dos egípcios, dos grandes guerreiros, os grandes lutadores, os grandes exploradores. Esse conceito, ele vem com essa ideia de sangue azul, que é usado para descrever essa linhagem, que são as mesmas famílias, né, que herdam o Império Romano, fazem os feudos, e aí depois nas expansões vêm para o Brasil, fazem as capitanias no Brasil, fazem a divisão das 13 colônias nos Estados Unidos, né? Então, entende? Era tudo parente, era tudo primo casado com a irmã. Mas entenda que a Europa, ela é dividida nesse período em dois impérios católicos, o Sacro Império Germânico e o Império Bizantino. Um ficava em Viena e outro em Istambul. Então, você assassinar o herdeiro do Império Austro-Húngaro era tipo se assassinar o filho do Papa, se o Papa pudesse ter filho, ou se os filhos do Papa fossem legítimos, sei lá. Você mexe em vespeiro. Era uma situação que já estava tensa e ela foi resolvida da única forma que os europeus sabiam lidar e estavam lidando desde os tempos de Hammurabi: guerra. Só que dessa vez era guerra entre primos mimados dividindo terra. E aí eu não sei você, mas você não detesta quando um sérvio atira num húngaro e aí você, como soldado inglês, precisa ajudar o exército francês a defender a Bélgica contra a Alemanha, que está brigando com a Rússia, no Oriente Médio? Eu acho um saco. O contexto é esse: geral brigando entre si. E aí, além de tudo, você tem Santos Dumont valorizada, fazendo seu voo em Paris, você tem Zeppelin comendo solto no ar, geral com birra da Alemanha, e aí você tem um poema de Carlos Drummond de Andrade. A Sérvia odiava a Áustria, que odiava a Rússia, que odiava a Alemanha, que queria petróleo, que não ama ninguém. E aí, ninguém imaginava que essa primeira guerra seria esse sucesso das trevas que foi. O avião, ele entra como essa grande máquina mortífera, e é muito desleal, né? Porque, tipo assim, você tá lá rastejando no chão, trabalhado nas folhas, e aí passa um avião, é tipo, oh, perdeu a noção, né? Apelão. Toda a magia bélica de se esconder atrás da moita é revelada com aviões. Aí você sabe que a parada ficou séria. Hoje, a gente entende que uma guerra tem motivos claros. É expansão territorial para ter mais insumos, para explorar mais a terra, para erguer uma muralha gigante e confortável para você, seus insumos e seu medo morrerem infelizes. Mas a essência da guerra, ela está no pensamento bélico. Ela nasce como uma semente podre na cabeça. É um pensamento de preocupação que vira ódio. O pensamento bélico, ele é a violência que você acha que pode sofrer pelo simples fato de estar vivo. É a violência da fome, é a violência do frio, é a violência das doenças, das pragas, é a dificuldade e a indisposição pela diplomacia, pelo cuidar do outro. A Índia foi um fornecedor mega difícil de desenvolver, cara. Custou muito ouro brasileiro, muitos naufrágios. Quando os portugueses chegam lá, a Índia não está afim de fazer negócio com o europeu, então eles têm que fazer uma batalha para abrir esse espaço comercial. E a Inglaterra toma, né, rouba esse contatinho, esse fornecedor, e ela quer preservar ele a qualquer custo, assim como a rota para chegar até lá, assim como ter exclusividade no combustível para se chegar até lá, pelo simples pensamento de escassez. Então rola a Primeira Guerra, não vim falar dela em si, né? As nações, elas começam a brigar, Estados Unidos lá do outro lado do mundo olha para isso e fala, chegou a nossa oportunidade, né? Então eles começam a vender os seus produtos, no caso plástico e ferro, no caso armas de destruição em massa, feitas de componentes de plástico, né? De Tupperware e ferro. Estados Unidos ganha tanto dinheiro que no final da guerra ele pega esse dinheiro que ele ganhou e ele empresta a juros para a Europa se reerguer. Ai, ai, toma, toma, Tio Sam brilha demais, ele é o grande amigão com quem você pode contar quando você precisa de arma ou dinheiro para emprestar. Olha que exemplo legal de nação. E aí, na Primeira Guerra, nossos amigos da França, da Inglaterra, da Rússia e dos Estados Unidos são os grandes vencedores. E aí faz o quê depois de guerra? Divide as terras. O Líbano e a Síria vão para a França, a Jordânia e o Iraque vão para a Rainha de Inglaterra, e a Pérsia, que nem sonhava em se chamar Irã até então, ela fica no domínio russo e inglês. E a Pérsia começa a perceber que esse acordo de concessão era unilateral. E aí eu escolho nem falar da Segunda Guerra, porque eu trago uma fofoca mais quente e relevante, que é a Revolução do Irã. A gente já está no contexto Guerra Fria, né? Sim, eu dei um salto, me recuso a falar da Segunda Guerra Mundial, porque essas fofocas são velhas. Mas pensa comigo, a espionagem inglesa já existia como tática no Oriente Médio contra a Rússia, lembra? Há muito tempo os dois estavam articulando isso meticulosamente e eles usam então essa inteligência para organizar um golpe de Estado no Irã. Essas fronteiras, né, que a gente tem hoje na Terra, elas são todas definidas pelo ouro negro, são todas fronteiras recentes, tem nem 100 anos. A Europa, o continente africano, o Oriente Médio, ele se define recentemente. E aí, nós, como cidadãos, a gente escolhe aceitar isso, porque o que é um país? Se não uma crença de que aquela terra que está com uma cerca pertence a algo, pertence a homens armados olhando para ver se a sua cara bate, combina com um papel que eles estão olhando, sabe? E aí que esse papel que tem a sua cara nela tem um nome e aí aquele é seu documento. É tudo uma crença que a gente combinou, é um acordo que a gente combinou entre nós. Então, o que a gente vive hoje é uma sofisticação de todo esse processo bélico. Então, não é suficiente um país ter petróleo e vender esse petróleo, não. Tem que fazer isso via Inglaterra, via Holanda, sei lá, pela Shell, por exemplo. Tem que vender só para os Estados Unidos, não pode vender para ninguém. Então, a guerra, de novo, é essa nossa máxima inabilidade de argumentação, debate, negociação, mediação e entendimento que os recursos naturais estão disponíveis para todos nós a todo momento. Então, em 1953, o Irã, já de saco cheio dessa concessão, vai lá e rompe os acordos com o Reino Unido e nacionaliza o petróleo, e aí precisa derrubar o Shah que a rainha colocou lá, a rainha e o Tio Sam, nessa época, tinham escolhido para o Irã. Né? Não é aqueles assim, ai, o Irã acordou e nossa, a gente agora é livre. Não. Eles simplesmente despertaram e falaram: a gente quer explorar o petróleo da nossa forma, tá? Pera, pera, a terra não é nossa. A gente vai explorar ele sobre as nossas regras e. Beijas, Reino Unido. Como isso não é bem visto, os locais armados, eles derrubam o primeiro-ministro escolhido, esse primeiro-ministro que queria nacionalizar o petróleo. Como que chegou essas armas? Como que chegou essa confusão? Pois é, meu bem, em 2013, a CIA teve que admitir formalmente que esteve por trás desse golpe de Estado contra o primeiro-ministro que fez essa nacionalização do Irã, o Mohammad Mossadegh. Em 1953, querida, é a primeira vez desde então que a CIA admite que ajudou a planejar e executar esse golpe, e ele chamava Operação Ajax. Isso foi indicado pelo Arquivo de Segurança Nacional. Esse centro de pesquisas, ele conseguiu localizar arquivos da Guerra Fria, olha a espionagem, e aí inclui vários escritos de propaganda preparados pela agência de espionagem para fazer uma má imagem do Mossadegh. Então, assim eles conseguem, com essas propagandas negativas do primeiro-ministro, conseguem apoio popular para desestabilizar a política local. E aí conseguem também colocar de volta um fantoche disposto a ceder essa concessão, ou ainda privatizar a exploração e reverter os lucros aos interesses desses impérios. E isso nos traz ao Brasil! O ano é 1950 e também tentamos nacionalizar uma recém-criada companhia de petróleo. Por motivos obscuros, Getúlio Vargas, o presidente populista da época que cria a Petrobras, ele aparece suicidado com uma bala que lhe acertou o coração pelo lado esquerdo, de baixo para cima. Porém, o revólver estava perto de seu braço direito, posição improvável e, no mínimo, desconfortável para um suposto suicídio. Ele também aparece com uma carta datilografada na qual diz que sai da vida para entrar na história. Mas amigos próximos de Getúlio falam que ele não sabia datilografar. A questão é, desde então somos alvos desse interesse imperial. Quando a gente acha que vai ter paz, vem alguma instabilidade provocada por forças ocultas para bagunçar o nosso penteado. E aí ditadura vai, ditadura vem, ditadura às vezes ameaça voltar. O ano é 2006 e a Petrobras, depois de fazer uma série de investimentos para inclusive quebrar o seu próprio recorde e perfurar 7 mil metros de rocha e sal, ela atinge o pré-sal. E aí ela descobre que potencialmente o Brasil teria a quarta maior reserva de petróleo do planeta azul. Então pensa no tanto de Tupperware, viada. Em 2007, o então presidente Lula, numa reunião do Centro de Pesquisas da Petrobras, ele fala: legal, muito petróleo, muito bom, nossos investimentos valeram a pena, então a gente vai revogar esses blocos, né, de pré-sal. Não vou falar terra porque é em alto mar, né? Mas essas áreas de exploração, ele tira da licitação que ia ter das zonas petrolíferas, que ia acontecer dias depois. Ou seja, ele fala: quem não investiu com a gente até agora não tem direito à concessão. O pré-sal, ele foi uma ação conjunta entre Petrobras, a British Gas, olha lá quem tá aí, se não é a British, e a Chevron. E aí a Chevron, ela desiste no meio do caminho porque ela estava apavorada com a surra tecnológica que brasileiro estava dando em conhecimento sísmico e no gasto que isso trazia como consequência. Então, vamos dizer que não foi uma medida muito bem aceita, né? Porque daí em 2013, o Snowden, né, o ex-analista da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Edward Snowden, ele revela que a Petrobras, além de vários outros membros do governo e a própria presidente Dilma Rousseff, eram observados pelo governo dos Estados Unidos desde 2011. Então, querida, Brasil foi vítima do grande jogo. A gente foi espionada, viada. Qualquer semelhança com o golpe no Irã e o golpe de 64 com o golpe de 2016 é mera realidade da Matrix. Um país com reservas de petróleo tem 100 vezes mais probabilidade de guerra do que um país sem. a situação que vivemos hoje já não condiz mais com o estado de consciência que o terráqueo atingiu. Ou pelo menos que a gente atingiu, eu e você, e é o que importa. O que, que colocaram nessa água para deixar a gente deixar essa baderna acontecer debaixo dos nossos narizes? Para a gente se alistar como exército, para a gente responder ordem baseada no medo, para a gente saquear, invadir em nome de fé, fome e ferro. Terráqueo, onde estamos com a cabeça? Mas tudo bem, a gente não tinha o estado de consciência que a gente tem agora. Você não tinha mim para contar essa fofoca? Olha só, vamos ver o Oriente Médio e vamos tentar imaginar um futuro para nós, querida. Não, a gente não vai fazer isso. Mas imagina você um mundo em que reis e rainhas decidem ridicularizar a Rússia e o regime que ela nem usa, mas o regime que ela representa. Que eles decidem incentivar um projeto que dá arma para a população. Reis e rainhas que decidem criar canais de comunicação alinhados com religião fundamentalistas ou pensamentos intolerantes. Imagina um lugar que para de investir em ensino superior, que adoece a sua população com agrotóxico, que conduz o próprio cidadão a pedir ordem e paz via tanque de guerra nas ruas. Eu poderia estar falando da Arábia Saudita, eu poderia estar falando do Brasil, mas eu estou falando de um lugar horrível que eu e você não vamos deixar existir. Mas, Lívia, o que eu faço com essa informação? Primeiro, foge para as montanhas. Aí, quando você vê que isso não vai adiantar nada, você desperta de uma vez por todas. Segundo, a gente defende sim a Petrobras. Não no sentido, ai, o petróleo é nosso, vamos explorar até a última gota. Mas porque a Petrobras, ela queria e ela pode estar alinhada com uma ideia de transição energética, onde a gente não precisa drenar o pré-sal até a última gota, como querem os interesses do setor. Pele. Até porque nenhum bem veio com esse excesso de petróleo. Terráqueo não sabe lidar com excesso, porque daí ele faz guerra. Terráqueo, ele tem dinheiro para abastecer tanque de guerra, mas não consegue garantir botijão na casa de todos os habitantes do planeta azul. Lembra que toda guerra nasce do pensamento de escassez? Pois bem, a paz nasce com um pensamento de abundância. Então começa a contar outras mentiras para sua cabeça. Ao invés de falar, ai, o Brasil não tem mais jeito, você pode trocar por, eu estou feliz de estar viva e ser uma participação ativa nessa transição energética que está acontecendo. E aí começa a sentir nas suas células isso como verdade, para que as suas células te oriente como você pode trabalhar para isso. E aí, terceiro, meio que no bonde do segundo, né? Então, primeiro, foge para as montanhas, segundo, defende a Petrobras. Terceiro, a gente precisa de uma mudança e libertação do nosso pensamento. A gente precisa elevar o nosso coração. Como que a gente eleva o coração? A gente observa. A gente analisa. Quando a gente observa, a gente se permite a sentir o silêncio. A gente alimenta o coração assim. Quando a gente alimenta o coração, a gente dá o combustível limpo para a nossa mente entrar em ação. Ai, Lívia, que papo é esse? Você está falando que com o poder do meu pensamento eu consigo a paz mundial? Sim. Porque com o poder do pensamento das gerações anteriores, a gente conseguiu a guerra. Mais do que passeata, é boicote e atenção onde você gasta seu dinheiro. Mais do que preocupação, é afirmação por 21 dias. Eu sou paz, eu sou abundante, eu sou generosa. Se você chegou até o final dessa história maluca, minha irmã, é porque tem um chamado para ação feito para você. Esse podcast não é para atingir a pessoa que pede por tanque de guerra na rua. É para você que escreve poesias, que ama engenharia, que ama água gelada, que ama banho de rio, que quer construir casas, que quer pilotar aviões e ter navios, que dá aulas, que cria filhos, que cultiva jardins e cuja a maior arma é o pensamento pacífico. Quem está em paz conhece a ciência da paz. E o que é a ciência da paz, senão a paciência? Respeite seu tempo, sim, mas entenda também que você é um exemplo vivo, radical e corajoso de um novo estado de espírito, um estado que irradia, motiva e transforma. E é só assim que o Brasil evita ficar para lá de Bagdá. E para quem não pegou a referência, é a capital do Iraque, um dos países que vendeu a alma e hoje colhe diariamente o resultado de uma concessão impensada. O mal se corta pela raiz, que a força esteja com vocês. Se a essência da guerra é a própria escassez, eu desejo uma jornada abundante e bela para você encontrar a paz. E esse foi mais um Fofocas Cósmicas. Reflita, obrigada por existir. Se essa mensagem tocar o seu coração, passa essa fofoca pra frente. E agora uma música pra você levitar.
Favela Funk, o brabo de verdade.